Beleza, então vamos falar aí agora do tempo de serviço, para a gente ficar de olho em algumas regrinhas um pouquinho mais que vem, mas faz parte, tá? E sabe que o examinador, quando ele tá meio com maldade no coração, ele pega um concurso, até às vezes concurso que tem uma amplitude maior, então fala, vou judiar dessa galera. Ele vai lá, pega uma regra dessa e pum, joga na tua prova. Vamos ver que regras são essas, como funciona, o que conta e o que não conta como tempo de serviço. Porque é o seguinte, se você está trabalhando, o teu tempo de serviço está contando. Só que você viu que nós temos várias licenças e vários afastamentos, tá bom? Quais deles são computados como tempo de serviço? Ah, é tempo de serviço para todos os efeitos ou é tempo de serviço apenas para aposentadoria e disponibilidade? Exatamente isso que nós vamos ver agora. Vem comigo, vamos lá. Primeira coisa, ó. Quando a gente fala do tempo de serviço, nós temos a primeira regra. Primeira regrinha é bem básica, tá? Primeira regrinha é a seguinte: apuração do tempo de serviço é feito em dias. É feito em dias. Só que depois esses dias serão convertidos em anos. Esses dias serão convertidos em anos. Poxa, olha que pergunta óbvia. Olha que pergunta óbvia. Quantos dias para fechar um ano? 365 dias. Ah, não. Vamos combinar com isso aqui até quem não estudou e acertar. Vamos combinar, né? Tinha que ser bizonho e fazer força. Então, ó, essa primeira parte, beleza, né? A apuração do tempo de serviço é feita em dias, sendo que esses dias são convertidos em anos na seguinte base: a cada 365 dias, um ano. Beleza? Beleza. Esse não teve nem graça. É, mas calma, né? Que agora que o bagulho vai ficar louco. Que agora sim, nós vamos ver os afastamentos que são computados como tempo de efetivo exercício. Então, ó, nós vamos ver afastamentos que são considerados como tempo de efetivo exercício. Ou seja, durante esses afastamentos que nós vamos ver, considera-se que ele estava trabalhando. Computado para tudo. Fechou? Vamos lá, vamos lá. Primeiro caso. Aquelas concessões, deixa eu colocar de outra cor aqui, que já está em preto em cima para ficar mais bonitinho, né? Ficar mais coloridinho, mais feliz. Vamos lá. Primeiro, aquelas concessões. Que concessões, professor? Ué, um dia para doar sangue, até 2 dias para alistamento ou recadastramento eleitoral, 8 dias casamento, falecimento. As concessões que nós vimos. Também é considerado como de efetivo exercício o período que ele exerceu um cargo em comissão para os entes federados, União, Estado, DF ou município. Então, esse período que ele exerceu o cargo em comissão em um ente federado também é computado. Beleza? Beleza. Olha um outro ponto aqui também, ó. Também é considerado o afastamento para exercer um cargo ou função de governo ou de administração para o qual ele foi nomeado pelo presidente da República. Professor, eu não estou entendendo o que que está acontecendo. Cara, estou acontecendo um negócio bem simples. Presta atenção aqui no tio antes de eu continuar. Olha só. A pessoa foi afastada. E esse período é computado. O primeiro, ó, concessão, doar sangue, recadastramento, esses dias são computados como de efetivo exercício. Imagine que ele foi afastado para exercer um cargo em comissão por um ente federado. Ele tinha lá o seu cargo federal e ele foi afastado para exercer um cargo em comissão lá no âmbito do município. Beleza, esse período é computado para todos os efeitos. Imagine que ele foi afastado para exercer um cargo de governo ou de administração que o presidente da República nomeou ele. Esse período que ele está afastado, ele é computado como de efetivo exercício. Só isso. Ele ficou afastado do cargo dele. Só que esse período de afastamento é computado como efetivo exercício. Beleza? Beleza? Então vamos continuar. Então vamos continuar. Olha só. Olha só. Vamos lá. Então, esses afastamentos que são considerados tempo de efetivo exercício. Primeiro, a concessão. Segundo, só trocar de cor aqui, cargo em comissão em outros entes federados, cargo ou função de governo, beleza? Beleza. Agora, olha o próximo, ó. É quando ele ficou afastado para fazer um treinamento ou mesmo aquele afastamento para pós-graduação. Só que cuidado, tá? Que isso aqui não é tão fácil assim. Nós temos que olhar o regulamento. Eu vou colocar aqui, ó. Fica tranquilo, tá? Isso aqui que está em preto você não precisa decorar, não. Só precisa saber que não é uma coisa tão livre também. Nós temos que observar o regulamento daquele órgão, daquela carreira, para ver como isso vai funcionar. Mas então, esse período que ele ficou afastado lá fazendo a pós-graduação é computado como de efetivo exercício. Ó, o período que ele ficou afastado para exercer o mandato eletivo, prefeito, governador, presidente, deputado, é computado também, salvo uma pequena exceção. Salvo promoção por merecimento. Salvo promoção, ó, não é antiguidade, hein? É promoção por merecimento. Olha como funciona. Imagina que você está no teu cargo público, beleza? Beleza. Aí você foi eleito prefeito. Você foi afastado do seu cargo público e ficou aqui 4 anos como prefeito. A pergunta é, esses 4 anos aqui que estava como prefeito, isso é computado no teu cargo? Sim, para todos os efeitos, menos promoção por merecimento. Sacou? Então esse período que estava afastado, ele é computado como de efetivo exercício para o seu cargo. Menos promoção por merecimento. Nesse caso, tem essa observaçãozinha, beleza? Beleza. Mais uma hipótese aqui. Mais uma hipótese. Também é considerado como de efetivo exercício quando ele for afastado para participar de júri e demais serviços obrigatórios fixados em lei. Então, esses serviços que são obrigatórios é considerado como efetivo exercício. Então, no caso do júri, ele ficou afastado para participar do júri, tá ligado? É computado como de efetivo exercício. Mas acabou não. Tem mais alguns aí. Termina de copiar que eu vou partir para o próximo. Termina de copiar. Você reparou que nesses casos aqui que nós estamos vendo, o primeiro é fácil, é concessão, são aqueles diazinhos. Nos outros, ele estava na administração pública, ó. Ó, aqui estava em um cargo em comissão. Aqui estava um cargo função no governo, aqui era mandato eletivo. Aqui no júri, tal, o serviço obrigatório, ele foi obrigado a fazer algo para a administração. Nesse aqui ele estava treinando ou estudando. Então ele estava ali dentro da administração pública de uma forma ou de outra. Mas vamos lá que tem mais alguns ainda. Vamos continuar, ó. Também é considerado como efetivo exercício o período que ele ficou afastado para participar de missão ou estudo no exterior. Aqui também vai ser feita a regulamentação conforme disposto em regulamento, para lembrar também, né, que não é bagunça, tem que ver o que o regulamento dispõe acerca disso, ok? Próximo caso. É quando ele também tiver aquele período de deslocamento para a nova sede. Como assim, Thalios? Lembra quando o servidor é removido? É aquela remoção que pode ser a pedido ou de ofício? Beleza. Esse período aí que ele tem para se apresentar na nova sede, peraí que travou aqui, esse período que ele tem aí para se apresentar na nova sede, lembra que período é esse? De 10 a 30 dias. Esse período aí é computado como de efetivo exercício. Então, quando o servidor é removido, não importa se é remoção a pedido ou a remoção de ofício, ele não vai teletransportar na nova localidade. Ele tem um prazo para juntar a mudança dele e tal, papagaio, cachorro, móvel, cama, armário, cozinha e levar tudo para a nova sede. Esse prazo de 10 a 30 dias é computado como de efetivo exercício, beleza? Beleza! Próxima regrinha, próxima. Olha só. Também é computado como de efetivo exercício o afastamento para que ele possa participar de uma competição esportiva ou também para participar de uma representação desportiva. Ah, então ele vai lá participar das Olimpíadas, tudo é servidor, né? Mas treina, hein? Beleza. Aí, conforme estiver disposto em lei, esse período aí também é computado como de efetivo exercício. E por último, é o afastamento para servir um organismo internacional, para servir um organismo internacional, cuidado que não é qualquer organismo internacional. Lembra, a União dos Estados Islâmicos lá, não vai rolar, não. Tem que ser aquele do qual o Brasil participe, tipo a ONU, tal, ou coopere. Beleza? Beleza, professor. Nada que demande muita explicação, concorda? Nada assim que tenha grandes explicações. Simplesmente pá bola. Simplesmente pá bola. Cara, isso aqui tem que ter no teu resumo. Você vai ler a lei, tá? A lei tá lá um pouco mais extenso. Você sente, olha. Vai lendo. Não precisa fechar a cabeça e decorar ali com todo o seu coração. Só tem que estar um pouco fresco na cabeça. Então, no dia a dia, você vai olhando. Chegou na véspera da prova. Bundinha na cadeira. Pega ali o teu resuminho. Pá, 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 pá. Dá aquela papiradinha. Pronto. Cai na prova. Você vai conseguir acertar. Pouca gente vai acertar uma dessa, tá? É algo meio não visto, não chama muita atenção no 8.112. São regrinhas bobas, regrinhas papá. Vamos lá, não acabou não. Terminou de copiar? Vai lá, termina de copiar que tem mais um pouquinho ainda. Nós vimos afastamentos que são considerados tempo de efetivo exercício. Agora, vamos ver algumas licenças que são consideradas tempo de efetivo exercício, beleza? Beleza. Primeiro, e também, esse aqui é bem óbvio, ó, você vai concordar comigo. É a licença gestante, adotante e a paternidade. Meio óbvio, né? Essas licenças são computadas como efetivo exercício, beleza? Meio óbvio. Também é considerada como de efetivo exercício aquela licença para tratar da própria saúde. Tratar da própria saúde. Lembrando que tem aquele prazo limite. Tem aquele prazo limite de 24 meses. Legal. Próxima. Também a licença para desempenhar o mandato classista ou aquele mandato de cooperativa de servidores para prestar serviços a servidores. Então tem também o período de mandato classista. Também é computado como efetivo exercício, salvo, aqui tem uma exceçãozinha, ó. Salvo a promoção por merecimento. Dá para ver que se o examinador tiver com maldade, ele tem bastante margem de escolha, né? Ai, professor, é muita coisa, tal. Pois é, mas para o teu concorrente também é. É para todos, tá? Tá Está todo mundo meio ferrado aqui. O que conseguisse ferrar um pouquinho menos sai na frente, tá? Então é aquela história. Isso aqui é o que a gente chama de fudeção isonômica. Por quê? Porque fode todo mundo, cara. Tá todo mundo ferrado. Aquele que conseguisse ferrar um pouquinho menos é o que se dá bem. Então, vai lá, vai que faz parte. Aguenta o tranco aí. Também, quando houver aí uma licença. Cara, tá incluído na para tratar da própria saúde, mas vou colocar porque tá escrito na lei, tá? Acidente em serviço, acidente em serviço ou doença profissional. Isso aqui também está englobado nessa licença para tratar da própria saúde. Mas como esse troço está escrito na lei, a gente vai colocar também aquela licença para capacitação, lembra? Aquela para capacitação, para estudar e tal, também conforme estiver descrito em regulamento, não é uma coisa assim tão ampla. Só que essa parte em vermelho aqui fica tranquilo, tá? E por último, é coisa, hein, velho? Vixe, Maria, é coisa pra caramba. Mas não acabou não, tá? Calma que tem mais ainda, mas não fuja. E por último, desse aqui, desse rol aqui. Quando for a convocação para o serviço militar. Concorda comigo que essas licenças aqui também fazem um pouco de sentido? Olha só, você acha que é justo não ser contado quando for licença gestante, adotante, paternidade, tratar da própria saúde? É justo, é bem justo. Mandato classista cooperativa de servidores, ele está ali também ajudando a administração pública, né? Ajudando interesses servidores, mas está. Capacitação, ele está estudando. Convocação para o serviço militar, ele foi obrigado aí. Então são todos casos que fazem um pouco de sentido. Então são todas licenças que são consideradas como tempo de efetivo exercício, beleza? Muito bem. Aqui é o seguinte. Você vai reparar, ó, não é uma regra 100% exata, mas para dar uma forcinha, tá? Para dar uma forcinha. Você vai reparar que quando é uma licença não remunerada, ela também não conta. Tipo assim, tratar de interesses particulares, ele não ganha. Então também não conta como tempo de efetivo exercício. Não é para tudo, mas pelo menos para você começar a desenrolar, entendeu? Pensa assim, ó, se ele não ganha, como regra, também não é computado como tempo de efetivo exercício. Você reparou que tudo que a gente viu aqui de uma forma ou de outra ele recebe? Ele recebe. Quase todas, não todas. Então dá para começar a associar dessa forma aí. Mas vamos lá, termina de copiar que a gente vai para o próximo rol. É um rol menor. E eu acho que é até mais fácil decorar ele. E depois que a gente terminar essa parte, vou te dar uma dica, tá? Fica tranquilo. O tio não vai jogar essa bomba no teu colo e sair correndo, não. O tio vai te ajudar um pouquinho aqui dentro do que é possível. Não dá para fazer mágica também. Vamos lá. Olha só. A gente vai ver agora algumas situações que são contadas. O que a gente viu antes é computado para tudo, como regra. Agora é apenas para aposentadoria e para disponibilidade, ok? Eu poderia muito bem, ó, só antes da gente começar, eu poderia muito bem fazer assim, ó, vai lá dar uma lida lá e vamos embora. Eu lavava as mãos, cara, eu chegava e fazia assim, ó, vai lá dar uma lida lá, tal, beleza, show de bola, vamos lá. E trabalhava, só o melzinho. Aí fica fácil, né? Aí é fácil ser professor desse jeito. Por quê? Porque eu joguei a bomba no teu colo. Eu nem joguei a bomba no teu colo, eu deixei a bomba escondida debaixo da tua cadeira. De repente, você já... aquele troço explode na hora da prova. Então, eu estou te avisando, eu estou pegando com todo o carinho do mundo e estou colocando essa bomba no teu colo. Aí você sabe o que você faz com ela. Você pode ignorar ela, você pode tentar jogar ela longe, você pode, né, aceitar. Eu estou jogando, eu estou te avisando que tem a bomba e estou tentando te mostrar algumas saídas. Então, eu poderia lavar as mãos, mas isso aqui vem em prova. Não é uma coisa que morre de cair. Vem! E se você acertar, você está na frente dos concorrentes. Fechou? Respirou? Vamos lá, agora vem cá. Esses casos aqui, eles são contados apenas para aposentadoria e disponibilidade, não é para tudo. O primeiro é o tempo de serviço prestado para os demais entes federados. Esse aqui é o que mais cai, tá? Inclusive porque ele está na própria Constituição Federal. É o tempo de serviço que foi prestado para o Estado, para o Distrito Federal ou para o município. Pensa comigo. Imagina que você trabalhou aí durante 5 anos no município, foi um servidor público municipal. Aí você passou em um concurso público federal. Esses 5 anos que você tinha, você leva com você? Sim, você leva. Mas apenas para aposentadoria e disponibilidade. Você não vai chegar já no seu novo cargo com 5 anos de antiguidade ali dentro. Negativo. Você entra no início da carreira. Então imagina que você tem um cargo, né? Você vai subindo na carreira. Se você passa em um cargo novo você começa aqui embaixo, ó, no início da carreira. O que você leva com você do cargo anterior é tempo para aposentadoria e disponibilidade. Cuidado que não é para todos os efeitos, ok? E esse é o mais cobrado, inclusive, porque está na própria Constituição Federal. Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Ó, tem também aquela licença para tratar da saúde de familiar. Essa aqui é um pouco mais chata, mas vou fazer um desenho para te ajudar, tá? Lembra aquela licença que você pode tirar ali para cuidar de pessoa da família? Como que funciona aquela licença mesmo, Thales? Ah, vamos colocar ela aqui, ó. Ó, regras que você já sabe, tá? Como funciona aquela licença mesmo? Nossa, que ficou horrível isso. Deixa eu fazer de novo, que senão eu nem durmo à noite. Ei, você não vai dormir essa noite, professor? Pois é, eu não vou dormir essa noite, mas ficou menos ruim. Ó, como funciona aquela licença mesmo? Você vai se lembrar que ela tem dois períodos, né? Ela tem o primeiro período de 60 dias, que é um período remunerado, ok? E ela tem depois um período de 90 dias, que é um período sem remuneração. Até aqui, tá bonito, né? Até aqui nada novo? Tá bom. Até aqui nada novo. Agora vamos para a novidade. Olha como funciona, ó. Esse primeiro período funciona assim. Os 30 primeiros dias, eles são considerados para todos os efeitos. Então, os 30 primeiros dias, deixa eu pôr um pouquinho para baixo só para ficar melhor para você ler depois. Eles são considerados para todos os efeitos. Ok? Ok. Depois, os próximos 30 dias, esses 30 dias aqui, eles já são considerados apenas para aposentadoria e disponibilidade. E esses outros 90 dias aqui, ó, não são computados para nada. Esse período que é sem remuneração, eles não são computados. Não é difícil, é só associar. Então lembra daquela licença para tratar da saúde de familiar? Como aquela licença funciona? Beleza, ela funciona dessa forma aqui. Os primeiros 60 dias são remunerados, os próximos 90 dias não. Aí o examinador, às vezes ele está andando na casa dele descalço e ele bate o dedinho assim, ó, na quina do móvel, aquele dedinho vira até para trás. A hora que isso dá aquela dor, ele corre fazer uma questão. E dependendo da dor, se for muita dor mesmo, é essa a questão que ele joga. Então olha como funciona, ó. Os 60 primeiros dias são remunerados. Os 90 dias seguintes não são remunerados. Esse período que não é remunerado não é computado para nada. Não está trabalhando, não está recebendo, não está computando. Se liga nos 60 primeiros dias, ok? Os 30 primeiros computado para tudo, os 30 seguintes apenas para aposentadoria e disponibilidade. Fechou? Olha lá, que como desenhadinho fica muito mais fácil entender. Desenhadinho fica muito mais fácil entender. Então, esse primeiro período aqui, ó, esse primeiro período aqui, não precisa mudar nada, tá? Só vou fazer aqui de uma forma diferente para você entender melhor, ó. Esse primeiro período aqui, ó, que tem 60 dias, você lembra que é um período remunerado. Desses 60 dias, ó, tem essa divisão. Os primeiros 30 são computados para todos os efeitos. Os 30 seguintes apenas para aposentadoria e disponibilidade. Dali para frente não conta mais é nada. Belezeira? Belezeira. Mais fácil entender assim do que ler como está na lei tudo embolado, né? Legal, copia aí que eu vou dar sequência agora. Não acabou, não. Nós vamos continuar vendo situações que são contadas apenas para aposentadoria e disponibilidade. Beleza? Copiou? Bateu o print? Bora para a próxima, então. Vamos lá, continuar esse rol, tá? Vamos continuar esse rol. Ó. Aquele período para exercer atividade política. Lembra atividade política? Que ele tem dois períodos. Lembra? Vamos fazer de novo? Tio vai te ajudar? Vamos lá. Atividade política, ó. Tem dois períodos distintos aqui, né? Tem a escolha. Lembra? A escolha em convenção partidária. E a véspera do registro. Lembra que esse período aqui é sem remuneração? Se é sem remuneração, não é computado. Esse período aqui, ó, ele é sem remuneração. Então, esse período aqui, ele não é computado. Deixa eu fazer embaixo. Então, esse período aqui, ó, ele não é computado. Não está trabalhando, não está recebendo, não está computando. Beleza. Mas quando a gente fala da atividade política, tem um outro período que nós vimos. Tem um outro período que é do registro até o décimo dia do pleito. Lembra desse? Lembra, né? Poxa, a gente viu aí, é a mesma coisa. Esse período, ele é remunerado. Ele é remunerado. Contudo, esse período aqui, que é remunerado, ele é contado apenas para a regrinha que nós estamos estudando. Ele é computado apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade. Apenas aposentadoria e disponibilidade. É abacaxi? É, mas tá descascado? Tá descascado, agora é só tomar o suco, velho. Agora é só pôr a bunda na cadeira estudando. Muito mais fácil entender assim. Então, esse período aqui, ó, que é remunerado, ele é computado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Lembrando que esse período remunerado, ele pode ter no máximo 3 meses, ok? Ok. Próximas hipóteses. Próximas hipóteses. Também é considerado para fins de aposentadoria e disponibilidade o tempo de mandato eletivo. O tempo de mandato eletivo que ele tinha antes de ingressar no serviço público federal. O tempo de mandato eletivo que ele tinha antes de ingressar no serviço público federal. Imagine que ele foi aí, antes, tá, de assumir o cargo federal. Foi prefeito, foi vereador, foi deputado, tal. Legal, cara, esse tempo aí é considerado para fins de aposentadoria e disponibilidade. A gente traz também o tempo que ele trabalhou na iniciativa privada. Então, você que tem teu emprego, tudo certinho aí, isso aí você considera depois para aposentadoria e disponibilidade. Então, mesmo que você entre um pouco mais velho no serviço público, não tem problema. Esse tempo de atividade privada aí que ele tenha junto à PS, junto à Previdência Social, é computado. Você vai entrar lá no início da carreira conforme todo mundo, tá? Igualzinho todo mundo. Mas você leva esse período com você. Então, você vai poder aposentar, mesmo que você entrou mais velho um pouquinho no serviço público. Depois, o tempo que ele ficou aí fazendo tiro de guerra, quando é menino aí, tem os 18 aninhos, tal, também é computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. E por último, O período para tratar é da própria saúde. Opa, o período para tratar da própria saúde que exceder 24 meses. Que exceder 24 meses. Então, quando é aquela licença para tratar da própria saúde, o que que nós temos que analisar? O prazo dela. Vou colocá-la aqui, ó. O prazo dela. O que que a gente já viu? Que esse primeiro período, que é para tratar da própria saúde, esse primeiro período aqui é computado para todos os efeitos. Para todos os efeitos. Esse segundo período, que é o que exceder a 24 meses, é apenas aposentadoria e disponibilidade. Opa, troquei sem querer. Volta. Aí. Apenas aposentadoria e disponibilidade. Vou fazer um diagramazinho para ajudar também, tá? Para ajudar essa parte aí também. Então, nós estamos vendo aqui situações que são consideradas tempo de efetivo exercício apenas para aposentadoria e disponibilidade, não para tudo. É coisa, hein, professor? É coisa sim. E não é pouca coisa, não. É bastante coisa até. Mas tendo a extensão, tendo o estudo necessário, dá para desenrolar. Fechou? Fechou. Eu sei que essa não é a parte favorita da Lei 8.112, não é a parte mais agradável, mas o examinador também sabe. Embora muitas vezes ele tenha um pouco de tato para cobrar isso aqui, ele pega um pouco leve, muitas vezes ele não pega. E nunca nós podemos afirmar quando isso vai ou não vai cair. Vai cair. Pouco, mas vai. Só que às vezes é na tua prova que cai. Então, meu, todo pontinho conta aí na aprovação, beleza? Vai lá, bate o print, copia rapidão aí, que essa parte a gente não pode perder, não. Essa parte aí ela é um pouquinho chata, mas a gente não está aqui para se divertir. A gente está aqui para aprender e para acertar a questão. Às vezes a gente se diverte um pouquinho também, mas o importante é para acertar e matar a questão. Belezeira? Belezeira. Vamos então fechar essa parte aqui que nós vimos, que fala aí das licenças, dos afastamentos e também do tempo de efetivo exercício, do tempo de serviço, que é computado para tudo, o que é apenas para aposentadoria e disponibilidade. Eu sei que parece ruim, tá? Mas veja bem. É ruim mesmo, tá? É ruim mesmo. Mas veja bem. Vai papirando, você vai ver uma, vai ver duas, vai ver três, vai ver quatro, vai ver 10. O tempo vai passando e você vai vendo. Vai entrando na tua cabeça, vai fazendo sentido. Às vezes agora assusta, porque pode ser a primeira vez que você viu com vontade isso aqui. Mas depois que você viu algumas vezes, ah, tá, vai ficando normal. Vai ficando normal. O que não pode negligenciar. Senão essa bomba, ela vai explodir na tua cara na hora da prova. Agora você já sabe que tem uma bomba. Você já sabe o que fazer com ela também. Valeu? A gente continua depois aí falando de 8.112. Vamos dar uma respiradinha, porque eu sei que essa parte é um pouquinho mais tensa mesmo. Valeu, até já.